dos condomínios, naquilo que diz respeito à igualdade entre condóminos, porque eu acho extraordinário que haja deputados nesta Assembleia e partidos que achem indiferente não haver essa igualdade entre condóminos, que é absolutamente indiferente se uns pagam e outros não, paciência. Se os prédios são conservados ou não são conservados fruto disso, paciência. Se há fundo de reserva ou não há fundo de reserva, pronto, logo se vê. Nossos deputados, ou há regras e tem esta Assembleia de produzir as regras no sentido que haja igualdade e que, portanto, todos cumpram as suas responsabilidades para que as responsabilidades comuns também sejam exercidas, porque não é possível exercer a responsabilidade comum, por exemplo, de manutenção das partes comuns, se individualmente cada um não cumprir as suas obrigações. É impossível. E, portanto, aquilo que se trata aqui é de conseguir processos mais expeditos de concretizar essa obrigação. Indiscutível, é preciso. Todos conhecemos casos em que isto não acontece. Todos conhecemos casos de bloqueios em que a esmagadora maioria dos condóminos cumprem, estão dispostas a fazer todas as intervenções necessárias e que, por haver um, dois ou três que não o fazem, os processos muitas vezes ficam bloqueados. Nós achamos que não é preciso fazer alguma coisa para isso? Para resolver isso? Eu acho que temos que ter a noção disso. Por outro lado, o CDS tinha apresentado uma iniciativa há 2 anos também, rejeitada pela esquerda, na altura, relativamente ao fundo de reserva. E aí também é fundamental ter em atenção uma coisa. A questão do fundo de reserva é um problema não só na propriedade horizontal, mas também na propriedade plena, e não há hoje em dia mecanismo de fiscalização da constituição desse fundo de reserva. E é importante também que nos debrucemos sobre essa matéria para que, efetivamente, o fundo de reserva, por um lado, exista e, por outro, seja garantido que é utilizado para os fins que a lei determina. Nenhuma coisa nem outra estão asseguradas. Por isso, da parte do CDS, haverá disponibilidade para contribuir na especialidade para este trabalho, que, aliás, achamos que pode e deve ser um trabalho mais profundo de revisão do regime da propriedade horizontal e do regime do fundo de reserva em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Eu começo logo pelo primeiro artigo que o PSD pretende alterar na legislação e que, no número 2 do artigo 1419, passaria a dizer assim: a recusa do consentimento de condóminos que representem percentagem inferior a 10% do valor do prédio para a alteração do título constitutivo quanto a partes comuns poderá ser suprida judicialmente se a recusa for injustificada e se numa apreciação objetiva a alteração não prejudicar em especial nenhum dos condóminos. Isto para prémio literário pode ser um bom candidato, mas para uma legislação a ser aprovada na Assembleia da República tenho sérias dúvidas. Aliás, fica a pergunta. Numa apreciação objetiva, é isso que o PSD sente necessidade de escrever? E a seguir acrescenta-se o quê? Imparcial? Sensata? Inteligente? E se não estivesse objetivo, o que é que o seu juiz ia decidir? Senhores deputados, há muitas perguntas que logo no primeiro artigo se suscita neste debate. O que é a alteração não prejudicar em especial nenhum dos condóminos? Uma decisão prejudica sempre a parte contra quem se decide. O que é que se considera em especial? O poderoso imobiliário a quem tudo é possível? A lei existe precisamente para que os condóminos minoritários sejam alvo de proteção dos condóminos maioritários, cujos interesses tenham direção diferente. Por outro lado, a quando da aquisição das frações, todos os adquirentes têm conhecimento das partes próprias, do que é seu, e das partes comuns, do que é de todos. Deve, portanto, manter-se a regra da aprovação por unanimidade ou da maioria sem oposição. E não essa ideia de ultrapassar a recusa de condóminos representativos de percentagem inferior a 10%. Quanto aos encargos de conservação e fruição, artigo 1424. O propósito desta alteração do PSD é abrir a porta à responsabilidade do comprador de fração, corresponsabilizando-o no pagamento de despesa com a conservação e fruição das partes comuns e para a qual não foi ouvido. Por um lado, a corresponsabilidade do pagamento das prestações de uma despesa que não contraiu e que ainda estava em dívida. Por outro, nem foi tido nem achado no processo de deliberação e no momento da cessão da despesa e, finalmente, pode ir a verificar-se ser uma despesa da qual é o prejudicado. Acresce que só se entende esta opção, quando o que se pretende é o ressarcimento a todo o custo da despesa por terceiro, ainda que não tenha sido o agente da despesa. Por outro lado, curiosamente, o PSD opta por não determinar que o instrumento da venda seja também instruído por documento declarativo da administração do condomínio, notarialmente reconhecida a assinatura, o poder para o ato e a qualidade de administrador em exercício. Finalmente, sendo do conhecimento público que a maioria dos edifícios não têm os condomínios formalmente constituídos, ou estando o exercício da administração é efetuado por pessoas sem a formação especializada nessa atividade, é da maior legitimidade perguntar sobre a boa-fé da redação deste artigo. Quanto às funções do administrador, artigo 1436 e 37, é verdadeiramente espantoso que, ao mesmo tempo que se considera que o incumprimento da obrigação para a realização da obra está sujeito à apresentação de pelo menos 3 orçamentos, se admita que tal não se verificará, desde que o regulamento de condomínio ou a Assembleia assim determine. Ou seja, quando é para cobrar, sanciona-se. Quando é para conservar, adia-se e entrava-se. É incompreensível que o administrador do condomínio apresente queixas-crime como tal, sem autorização dos condóminos ou mandatado pela Assembleia. É uma insensatez que o condomínio se veja metido numa situação para a qual não foi sequer pelo menos ouvido. Senhora Presidente, senhores deputados, ao ler esta proposta do PSD, ficamos impressionados com um projeto tão mau na forma e no conteúdo, nas opções e nas consequências. Mas ainda mais impressionante e até preocupante é a receptividade e até a concordância com que o PS reagiu no debate. Senhores deputados, para pior já basta assim, disse.
Muito obrigada, senhor deputado. Não temos mais inscrições. Vamos então passar ao encerramento e, para o efeito, tem a palavra a senhora deputada Márcia Passos, do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Bruno Dias, de prémio literário a um projeto de lei tão mau, foi muito. E, Sr. Deputado, desculpe que lhe diga, mas eu acho que fez um esforço enorme para discordar deste projeto de lei. Fez um esforço enorme, enorme, porque boa fé, Sr. Deputado, boa fé é aquilo que não é quando um condónimo deve dinheiro e deve e brinca com os outros e por causa dele as obras não se fazem naquele prédio. Isto é que não é boa fé, Sr. Deputado. Não é boa fé um administrador de condomínio que deve proceder à adjudicação de uma obra que foi votada e aprovada em Assembleia e passam-se meses e anos e não faz isto. Isto é que não é boa fé. E é contra isto, Sr. Deputado Bruno Dias, é contra isto que o PSD quer lutar e vai lutar. E a reflexão que hoje fizemos aqui neste plenário demonstra bem que as preocupações são muitas, que as preocupações são reais e convocam todos, Sr. Deputado, convocam todos para esta discussão. É pena que parecem não convocar nem o PCP, nem o Bloco de Esquerda, porque, Sra. Deputada Maria Manuel Rola, o administrador do condomínio e o PSD não o quer transformar num cobrador de fraco. Não, não quer. O que quer é que as dívidas sejam cobradas rapidamente. Pois claro que quer, mas porquê que não havia de ser assim? Sabe o que é, senhora deputada, afastam-nos princípios de fundo, afastam-nos, e ainda bem que nos afastam, porque o PSD é um partido que luta pela responsabilidade, e quem deve tem que pagar, e quem não pode, o Estado tem que ajudar. Não são os outros condóminos, nem são as outras entidades que vivem, que residem e que trabalham na mesma propriedade horizontal que hão de suportar a inércia e a irresponsabilidade dos demais condóminos que são devedores e que fazem por ser devedores. E é contra isto que o PSD está, e este projeto de lei vai no sentido da responsabilização, vai no sentido do equilíbrio. Naturalmente que na especialidade estaremos disponíveis para adaptar, para fazer ajustes que se impõem naturalmente e onde iremos avocar todos os contributos das demais bancadas parlamentares. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Vamos passar ao ponto 3, projeto de lei número 724/14 do Bloco de Esquerda, sobre o regime extraordinário de apoio à manutenção da habitação e espaços comerciais no período de mitigação e recuperação do SARS-CoV-2. E para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Maria Manuel Rola. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a 6 de abril de 2020 publica-se a lei que respondia à necessidade de estabilidade no arrendamento habitacional e não habitacional no âmbito da pandemia Covid, há mais de um ano. Também os despejos foram suspensos e os contratos renovados automaticamente. E depois deste ano de pandemia, este regime alterou-se 5 vezes e a última foi em dezembro de 2020, antes do segundo confinamento. Neste momento, o apoio ao pagamento das rendas tem tido pouca eficácia, aliás, muito pouca, e as rendas e dívidas no caso habitacional já estão a pagamento desde o ano passado. Esta realidade parece obliterar que passamos recentemente por um novo confinamento com maior perda de rendimentos e que temos vindo a assistir a notícias de aumento do desemprego e do subemprego. No arrendamento não habitacional há ameaça de despejo após junho, assim como do aumento posterior das rendas, tem sido uma faca bem aguçada na ténue esperança de retoma de cada pequena e média empresa. As notícias dos valores das casas, pelo contrário, prosseguem o ritmo de crescimento. O Instituto Nacional de Estatística relata que no final de 2020 o preço das casas subiu 2 dígitos em metade do país, com uma enorme expressividade na cidade do Porto, 16,6% mais alto que em 2019, e no centro histórico esse valor alcança os 23%. No momento de estagnação económica, este crescimento está claramente desfasado do rendimento, da capacidade de consumo ou de aquisição no nosso país. Nenhuma liberdade de escolha aos consumidores, zero eficiência do mercado. Na mesma linha, os dados sobre o arrendamento indicam que os valores médios das rendas em Portugal custam 2/3 do salário médio, 2/3, e aumentaram igualmente entre o fim do segundo semestre de 2019 e de 2020. E agora pensemos no concreto da vida, um agregado, com uma mãe e uma filha, que vivem em Lisboa, necessitam de um T2 que deve medir cerca de 85 metros quadrados e que, segundo estes valores, custa 857 euros. Imaginemos que a mãe ganha o tal salário médio, que na capital é de 1.098 euros. O valor da renda representa 66% do seu rendimento. É, senhores e senhoras deputadas, impossível viver assim. Com a intensificação da pandemia, este problema tende a agravar-se. O resultado desta situação será uma intensificação da crise habitacional e um adensar do encerramento de espaços comerciais e da crise económica. Urge, portanto, atuar com um regime de médio prazo que estabilize preços, que os aproxime aos rendimentos e que permita a manutenção dos espaços comerciais e habitacionais. É isto que vimos aqui propor, um regime excepcional de estabilização de 3 anos com as seguintes características: alargar a abrangência do apoio das rendas a beneficiários de apoios sociais, rendimentos abaixo do limiar de pobreza, apoios de quebra de atividade, entre outros, e no caso dos espaços comerciais, para empresários em nome individual, com trabalhadores ou não a cargo, e para quem tenha mantido a atividade económica, mas tenha mudado para um espaço mais barato e o contrato seja já posterior ao início da pandemia. Propomos também prolongar as suspensões e apoios até ao final deste ano de 2021, com o início do pagamento dos valores em dívida em 2022 e que se prolongue até janeiro de 2025. Em terceiro, aliviar os valores em dívida para espaços habitacionais e comerciais, com uma redução das dívidas na medida do acréscimo da especulação desde 2010. Essa redução proposta é de 20%, tendo em conta o acumulado calculado ao valor de fevereiro de 2020. Propor ainda uma redução do valor das rendas nessa percentagem, onde esta não tenha ocorrido, e prolongarem-se estes valores até janeiro de 2025. Alterar o valor de referência do arrendamento até 2025, estabelecendo como renda máxima aquela admitida para o apoio no âmbito de Porta 65 Jovem. E desde que exista o pagamento dos valores das rendas nos seus devidos tempos, os contratos prolongam-se até 1 de janeiro de 2025. Senhoras e senhores deputados, em 2018, ainda antes da crise, 33% da população não tinha capacidade económica para assegurar o pagamento imediato de uma despesa inesperada sem recorrer a empréstimos. A taxa de intensidade de pobreza era de 22,4% e a de risco de pobreza de um agregado com crianças dependentes de 33,9%, no caso de agregado monoparental com pelo menos uma criança. No fim de janeiro de 2021, tínhamos inscritos como desempregadas mais de 100 mil pessoas que no mês do ano anterior, no mesmo mês, e os pedidos de emprego eram quase 600 mil e tinham sido destruídos cerca de 75%.